Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão contentes nessa manhã para participarem da mesa do Senhor? Glória a Deus. Hoje também nós vamos explicar sobre a nossa campanha, mas antes de fazer isso, só quero recomendar o livro da nossa, do nosso clube do livro, né? O livro dessa quinzena, Curai Enfermos e Expulsai Demônios, do T.L. Osborne. Esse livro já é um clássico, ok, no meio evangélico, apesar de você ver ele assim bem grosso, você fala, não, mas é um tijolo, mas assim, as letras são enormes. Então, se fosse com a letra do tamanho normal, ele seria com certeza menos da metade do que é. Então, a letra grande é para ser mais confortável a leitura. E também quando você vai lendo, e de repente, assim, em 2 minutos você já leu várias páginas, você fala, nossa, você fica empolgado para ler mais. Essa é uma técnica que alguns usam. Mas acaba saindo mais caro o livro, apesar que esse aqui está o preço normal, não é, pastor? Ainda tem 30% de desconto. Acho que nossos líderes todos deveriam ler. Hoje não temos como responder perguntas, e tem tantas perguntas. Louva a Deus pelos irmãos, louva a Deus porque você tem dúvidas, e eu sei que tem dúvidas quem está estudando a palavra, quem está interessado em aprender a palavra, esse é que tem dúvida. Normalmente aquele que não está lendo, não está meditando, também não tem nenhum questionamento para fazer, mas eu não tenho tempo hoje, mas vou responder só duas, que eu... Esse sorriso é de alegria, você sabe, um sorriso pode significar muita coisa. Não faça desse lugar um lugar de condenação. Olha para cá, é que alguém me pediu aqui, ele escreveu isso aqui num guardanapo, pastor, eu e a igreja te amamos, obrigado, gostaria que o Senhor repetisse uma palavra que o Senhor disse na rádio sobre Jesus ser um mentiroso, um louco ou filho de Deus. Isso aqui é interessante, isso é chamado de axioma de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é o que escreveu as Crônicas de Nárnia, que transformaram em filmes, né? Tem a feiticeira, o guarda-roupa, os irmãos sabem, não preciso falar dele, ele era de fato um homem de Deus, apesar aqui não ficou bem colocado, né? Ainda que ele fosse um teólogo mesmo, ele e um escritor, ele de fato era um homem de Deus, e ele teve uma experiência de conversão muito interessante, que ele chamou de axioma, quer dizer, deram o nome do nome dele, axioma de C.S. Lewis. O axioma é o seguinte, ele estava lendo o Evangelho, ele se deparou então com o texto de João, em que Jesus disse para os judeus, que ele era o filho de Deus. Primeiro os judeus entenderam isso, e quiseram jogar pedra nele, porque ele se fazia igual a Deus. E depois ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Você sabe qual é o nome de Deus? Jeová, sabe o que significa? Jeová ou Yahvé? Eu? Então quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Jeová. Então ele disse que ele é Deus. Quantos creem que ele é Deus? Você sabe, João diz que o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus é Deus. Esse é o espírito do anticristo. Você conhece alguma religião que nega que Jesus é Deus? Pois João diz que esse é o espírito do anticristo, ok? E aí, quando ele leu esse texto, os irmãos estão comigo nessa manhã? Estou sentindo um pouco de tumulto ainda. Quando ele leu esse texto, o espírito falou com ele, só tem 3 possibilidades, alguém que diz que é Deus, só tem 3 possibilidades, primeiro, é louco. Você sabe, loucos têm esse negócio de falar que é Napoleão, já encontrou algum louco assim? Eu sou Napoleão, e muitos loucos falam que são Jesus, já encontrou algum louco que fala que é Jesus? Então, quando você vê um louco dizendo que é Deus, você não estranha, é louco. Eu já ia contar uma historinha, mas olha para cá. primeira possibilidade é essa. Mas quando você lê o Evangelho, Jesus se parece com algum louco? A palavra dele é a palavra de um louco? Não. Pelo contrário, é a palavra mais sensata, mais sóbria que alguém já falou. Então você elimina a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, ele sabia que não era Deus, mas mentiu. Ele mentiu. Se ele mentiu, então de fato ele não pode ser o filho de Deus. Mas a pergunta é, aquilo que está relatado nos evangelhos, é a palavra de alguém que mente? Não pode ser. Então, a segunda possibilidade é essa. Se ele não é louco e nem é mentiroso, só sobra uma possibilidade. Ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, então ele de fato é Deus que se fez gente. Se ele de fato não é louco nem mentiroso, então cada um de nós vai ter que se posicionar a respeito do que ele disse. Então não diga que Jesus é um bom homem. Não diga isso. Se você não crê que ele era filho de Deus. Porque se você não crê que ele era Deus, ele não pode ser um bom homem. Não diga que Jesus era um bom mestre, que ensinava coisas boas. Se ele mentiu a respeito de ser Deus, ele não era um bom mestre, ele era um salafrário. Ok? Então, não faça elogios a respeito de Jesus. Qualquer elogio que você faz para Jesus, mas nega que ele é Deus, você só piora a sua situação. Mas se você crê que ele é Deus, então não faça elogio, faça adoração. Sendo Deus, ele é digno de ser adorado. Quantos estão comigo nessa manhã? É chamado de axioma, porque você tem que se posicionar. É uma equação que exige uma resposta e só tem uma possível, ok? Outra perguntinha que está aqui. Onde é que está? Bom, eu vou resumir. A pessoa pediu para eu não ler aqui, mas eu vou ler assim mesmo. Porque é uma pergunta muito importante. Ela está dizendo que viu um programa meu na rádio e eu falei que o pecado nos afasta de Deus. E ela então ficou em crise. Ela pergunta, pastor Luiz, você tem ensinado que para nós não tem mais condenação, mas você diz que o pecado afasta de Deus. Presta atenção, olha para cá, talvez eu me expressei mal, mas é claro que o pecado produz problemas, ok? Então, eu vou te dar uma ilustração, só para você entender. Então, eu cheguei esses dias, estava viajando, por acaso, semana passada estava nos Estados Unidos, estava pregando nossa conferência na Flórida, e quando eu cheguei em casa, então, minha netinha, ela vem correndo, e ela estava lá brincando com o pé sujo, né, lá fora. Mas ela entra no meu quarto, ela gosta de brincar pulando na minha cama, mas ela está com o pé sujo, e a mãe dela fala o que para ela? Não, primeiro vai lavar os pés, depois brinca de pular na cama. Presta atenção, os pés sujos da minha neta afasta ela da mãe, sim ou não? Não, os pés sujos não afasta ela da mãe, mas afasta da minha cama. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então é possível que você esteja orando por algo com os pés sujos e Deus fala para você, eu vou te dar, vou deixar você brincar de pular na cama, mas primeiro vai lá e lava os pés. É possível isso, sim ou não? Claro que sim. Você chegou em casa, né? Sua filhinha também, ela vem correndo, ela estava brincando lá fora, você chegou com compras, e você chegou com um doce muito gostoso, e ela vê o doce, ela fala, eu quero, e ela vem pegar o doce, você fala, não, primeiro vai lavar as mãos. Eu pergunto para você, as mãos sujas do filho, afastam o filho da mãe, sim ou não? Não. Mas afasta do doce? Afasta. Então a mãe fala, primeiro lava a mão, depois pega no doce. Por que que a mãe e o pai são tão criteriosos com relação a pés sujos, mãos sujas? Por que disso? Porque uma coisa ruim a respeito de sujeira é que pega. E quem está sujo acaba sujando outros. Por isso Paulo fala o quê? Um pouco de fermento levé da massa. Então vamos tirar o velho fermento do nosso meio. O pecado não tem nada mais a ver conosco. Ok? Então o pecado, nada mais pode separar você do amor de Deus. Mas se você quer comer o doce, lava a mão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo. Você está entendendo que é uma parábola, né? Ok. Ok. Uma última. Eu adoro essa parte. Pastor Aloysio, temos que ministrar mais para casais. Ok. Ainda há muito machismo entre nós. Oh, Deus. Eu vi na célula um irmão chamando a esposa de burra. Fiquei escandalizada. Eu também fico. Oh, Deus. Sabe, eu sou mestre na palavra, mas eu tenho muita humildade. Nós que ensinamos, não temos tanto poder assim, de mudar as pessoas. É preciso ter humildade, esperar que o Espírito Santo faça. Amém? E mudar as disposições mentais, nem sempre é simples ou rápido. Então, às vezes demora uma vida inteira para a pessoa ter a sua mente renovada. Mas olha para cá, eu não tenho como mudar o seu marido, mas eu posso ajudar você. Eu estou me lembrando, muitos anos atrás, uma irmã muito querida, ela estava me contando isso. Diz que o marido chegou, estava nervoso com ela e falou para ela: não consigo entender como pode ser tão bonita e tão burra. O marido falou para ela. Mas eu gostei da resposta dela, vou te ensinar. Ela falou: foi Deus que fez. Deus me fez bonita para você querer casar comigo, e me fez burra para eu dar conta de casar com você. Então, oh Deus, ajuda esses irmãos. Então, fala para o seu marido: você não brinca comigo, não. Você não brinca comigo, não. Que uma hora eu vou te dar uma resposta. Mas olha para cá. Por que eu estou falando disso, meu Deus do céu? Pega a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hoje, eu gostaria de compartilhar algo com você, que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida espiritual hoje. Vai encher o seu coração de fé e de disposição na casa de Deus. Nós estamos hoje lançando e vamos encerrar no dia 6 de agosto, ou seja, estamos lançando hoje, que é ceia, e vamos encerrar no dia 6 de agosto, que vai ser a próxima ceia. A nossa campanha é Construindo a Nova Videira, mas aqui não está falando da videira igreja, está falando da videira prédio, ok? E nós hoje temos quatro prédios inacabados, e temos um lote de 1.800 metros, na Avenida Rio Verde, de frente do Buriti Shopping, de frente do estacionamento do Buriti Shopping, uma coisa que Deus nos deu. E quantos creem que precisamos de mais locais para pregar o Evangelho? Vamos pregar o Evangelho, temos que pregar o Evangelho. Agora, essas coisas custam, e os nossos prédios, olha para cá, vamos fazer da seguinte maneira: cada prédio vai fazer a campanha para o seu próprio prédio, ou seja, lá no Recanto do Bosque, que fica ali na Avenida Mangalô, na região noroeste, a campanha deles vai ser para quê? Nós precisamos hoje de colocar o piso, nós vamos colocar um piso como esse aqui, exatamente como esse, um porcelanato. Precisamos de terminar lá o púlpito, né? Colocar um carpete bonito e pintar o prédio, passar um grafiato pelo lado de fora, por dentro já está pintado. E se o Senhor der bom tempo, queremos até colocar também lá esse alumínio, como se chama mesmo? ACM, do lado de fora, que já está preparado para receber, para a gente colocar a nossa fachada. Então, eles vão fazer a campanha para isso lá. Mesma coisa lá na videira Botânico, que fica ali na entrada para o Parque das Laranjeiras, e também lá no Guanabara, Jardim Guanabara. Agora, alguém fala: pastor, aqui no Bueno nós não temos que colocar piso aqui, não temos que fazer essas coisas. Sim, então o desafio do Bueno vai ser o quê? Nós vamos começar a construir a videira Buriti. Esse é o nosso desafio. Amém, irmãos? Eu sei que nem todos aqui vão frequentar lá, mas nós somos uma igreja na cidade. E no final das contas, estamos servindo a Deus, fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? E Os irmãos também lá do Garavelo também não tem uma reforma para fazer, mas o Garavelo foi o nosso único prédio que não pôde se multiplicar, porque vai se multiplicar justamente na Videira Buriti. Então lá no Garavelo também vamos fazer a campanha para construir. Amém, pastor Marcos? E o que é a campanha? Nada extraordinário, algo muito simples. Nós mandamos fazer um tijolinho. Você vai receber ele assim, desmontado, ok? Pelo menos era para ser desmontado, mas estou vendo que está montado. Mas se você receber ele montado, você desmonta para guardar. Ele é uma caixinha normal, que a gente mandou imprimir aqui, na forma de um tijolo. E depois que você receber, você abre dessa maneira para facilitar guardar. Você não vai jogar fora, ok? Não vai jogar fora, porque isso aqui você vai usar para entregar a oferta da célula. Então, cada célula está aqui representada, ok? Esses aqui, que já estão coloridos, alguns já até estão com tijolinho, é só para você perceber como é que vai ficar. Agora, esses em branco são células. No caso aqui do Bueno, cada tijolinho desse aqui é uma célula. E no dia 6 de agosto, só no dia 6, não acho que podemos fazer antes, né? Cada domingo, né? Cada domingo os irmãos vêm na... Para que esperar até no último dia? Vai que alguém esquece, né? Podemos começar domingo que vem. Então, cada célula recebeu um desafio, não é igual para todas. Porque o líder da célula, junto com o discipulador, o pastor da rede, ele definiu qual é o alvo daquela célula, porque cada célula tem uma capacidade, um potencial, não é? Uma condição financeira. Então, o alvo é que nenhuma célula contribua com menos de R$250. Mas, obviamente, isso vai ser relativo a cada célula. Sua célula recebeu um desafio, e você, então, o líder, juntamente com os irmãos da célula, vão definir como é que vai arrecadar esse dinheiro. Pode ser oferta mesmo. Cada membro da célula vai dar uma parte da oferta, e aí domingo que vem você fala, já está entregue aqui a nossa. Aí vai ter um momento domingo que vem, vamos cantar uma canção, e os líderes virão aqui na frente, e ele mesmo, o líder, vai colar o tijolinho aqui na nossa palavra videira. Quantos estão entendendo? Mas se você disser, nossa célula não tem condição, mas nós podemos fazer uma festa, nós podemos fazer uma sorvetada, nós podemos fazer uma pamonhada, nós podemos fazer alguma coisa. Então, a sua célula vai poder se organizar, e você tem até o dia 6 de agosto para fazer isso. Amém, irmãos? Agora é o seguinte, os irmãos sabem, a Bíblia fala que o amor tudo crê, eu amo muito os irmãos. Ninguém diz amém, eu digo amém para mim mesmo. E eu já comecei a fazer a construção. Então, essa semana os pintores já entraram, semana que terminou, amanhã entram os pedreiros para colocar o piso. E eu já mandei comprar o piso. Tenho dinheiro? Não tenho dinheiro. Mas vai ter. Aleluia. Vai ter o dinheiro. Então, eu já comprei o piso, porque não pode ficar esperando, e agora é o melhor mês para isso, mês de agosto, setembro, não tem muita chuva, a gente, quer dizer, não tem chuva nenhuma, vai render o serviço. Eu acredito que essa obra não vai durar mais do que 2 meses. Em 2 meses, nós liquidamos isso, e vamos para outros desafios, exceto a construção vai demorar aí, talvez 1 ano, mas os outros prédios, a conclusão, 2 meses, a gente vai liquidar isso. Quantos dizem amém? Eu esqueci de falar, mas lá na videira do portal, tem um alvo da videira do portal, que é uma cantina que estamos há muitos anos planejando fazer e não fizemos, e na Praça da Bíblia também tem um alvo, nós queremos colocar essa forração acústica lá, se não for essa, vai ser uma mais em conta, talvez um carpete, alguma coisa, para ajudar no acústico e melhorar essa parte interna lá, ok? Então cada prédio tem o seu alvo, aqui no Bueno nosso alvo vai ser construir, ou pelo menos começar, dar um pontapé bem forte inicial na construção. Quantos estão comigo nesse projeto? Os irmãos concordam que é de Deus isso? É de Deus. Pastor, por que você não fez isso o ano passado? Não fizemos o ano passado porque não queríamos sobrecarregar a igreja. Nós saímos de um momento de muita construção e não queríamos falar disso naquele momento, mas entendemos que depois de 1 ano e meio, já tem 1 ano e meio que nós começamos a construir, paramos, não é? Mas estamos usando. Entendemos que agora é o momento. Nós resolvemos não fazer também a festa caipira que a gente sempre faz. Para quê? Para que as células também não se sintam sobrecarregadas com muito evento, ok? E aquelas células que quiserem fazer algum evento para conseguir arrecadar fundos, vai ter essa liberdade sem ter esse peso de ter tido uma festa recente, algo assim. Amém, irmãos? Amém. Então eu gostaria que nessa hora ficasse de pé, eu queria que os servos me ajudassem. Não, não precisa ajudar, eles vêm aqui à frente. Eu queria que os líderes de célula ficassem de pé, por favor. Eu quero fazer um desafio à parte. Queria que os discipuladores ficassem de pé também. Ok? Vou fazer um desafio para os discipuladores junto com o seu pastor de rede, que forma uma célula também. Amém? Então, eu queria que você viesse aqui à frente, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui, pega um tijolinho desse. Depois que você pegar, você pode desmontar ele para facilitar você guardar. Hã? Não, o envelope só na hora que a gente for fazer, ok? O envelope não vai ser hoje. Bom, se você quiser levar para algum líder que você sabe que não pôde estar aqui agora, você pode levar também, mas avisa para ele, para não pegar dois, porque a gente fez contado. Amém. Assim que você pegar, você se assenta. Se porventura, por alguma razão desse lado aqui acabar, tem do lado de cá, ok? Os irmãos podem vir do lado de cá, que eu sei que vai sobrar do lado de cá. Glória a Deus, irmãos. Parece que entupiu ali o corredor. É que os irmãos estão aproveitando para cumprimentar todo mundo que está sentado no banco. Ok. Hebreus capítulo 11. Hoje eu gostaria de falar sobre a recompensa da graça. Se você mandou uma pergunta hoje e eu não respondi, você pode mandar novamente depois e eu vou guardar essas aqui para o próximo domingo, ok? Eu gostaria de compartilhar com você algo para liberar fé no seu coração, para que você possa contribuir com alegria, ok? Mas é importante você entender o princípio da recompensa na palavra de Deus. E quando nós falamos de recompensa, estamos na verdade falando de algo que agrada a Deus. Agradar a Deus é o alvo de todos nós. Todo aquele que nasceu de novo quer agradar a Deus. Quantos querem agradar o coração do Pai? Todo aquele que nasceu, se tornou filho, foi conquistado pelo amor do Pai, ele quer agradá-lo. Ok? Aí a pergunta é, o que agrada a Deus? E a resposta é muito simples, o que agrada a Deus é fé. Olha o que diz, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi o primeiro a ser arrebatado na palavra de Deus. Portanto, Enoque aponta para a igreja que vai ser arrebatada. E qual foi o testemunho que Enoque obteve antes da sua trasladação, seu arrebatamento? É que ele agradou a Deus. Qual vai ser o testemunho que você vai alcançar antes de ser arrebatado no dia do Senhor? É o testemunho de ter agradado a Deus. Quando falamos de agradar a Deus, vamos pedir silêncio? Quando falamos de agradar a Deus, não podemos criar na nossa mente conceitos do que é que Ele gostaria. Não, nós temos que procurar na palavra e ouvir dEle o que o agrada. Uma vez que entendemos o que o agrada, então nós fazemos aquilo que Ele deseja. Não aquilo que nos é agradável, simplesmente. Não aquilo que nós temos prazer, mas o que dá prazer a Ele. E o texto continua dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus, meus irmãos? Fé. O que agrada a Deus é fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. Muitos de nós ainda vivemos pela obediência, vivemos pelo merecimento. Muitos de nós baseamos o nosso relacionamento no nosso merecimento, mas a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Então somente aquele que crê é que pode agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Então o caminho é esse, você precisa de crer. Mas aí o texto diz, qual é o tipo de fé que agrada a Deus? Então é preciso crer. Mas qual o tipo de fé que agrada a Deus? Olha o que diz. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas. Primeiro, creia que Ele existe. Segunda coisa, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, primeira coisa, aquele que crê precisa se aproximar de Deus, crendo que Ele existe. Essa expressão, esse verbo existir, não está no original. Não é este o verbo que está lá. No original, a expressão é, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. Essa é a expressão no original. É preciso crer que Deus é, porque o nome de Deus é Eu Sou. Quando você crê que Deus é, você vai dizer, pastor, mas Deus é? Deus é o quê? Pois é, Deus é aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida. Se você, é como se fosse um cheque em branco que Deus desse para você preencher. Deus colocou, Eu Sou. Então, se você está precisando de cura, Deus é cura. Está precisando de suprimento? Deus é suprimento. Está precisando de vitória? Deus é vitória. Não importa o que você necessita, Ele é o supridor. Apenas complementa. Por isso, primeira coisa, fé é crer que Deus é. Ou seja, Ele é tudo de que você necessita. Ele é tudo de que você precisa. Não importa a sua necessidade, o suprimento dEle é superabundante, é transbordante, para suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Mas aí, a segunda coisa que o texto diz, é que Deus é o galardoador. O que significa essa palavra, esse verbo, né? Tão estranho, não faz parte do nosso habitual, galardoar. Então, galardoar vem de galardão, que significa o quê? Quem sabe? Recompensa. Então, poderíamos traduzir como se fosse, precisamos de crer que Deus é, e que Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante, a Bíblia fala que Deus é aquele que recompensa. Quem é que agrada a Deus? É aquele que crê que Deus vai recompensá-lo. Pelo quê? Somente por buscar a Deus. Se você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Interessante, não está falando nada de obras aqui, inicialmente. Não está falando de fazer nada. Está falando apenas de crer que Ele é e crer que Ele nos recompensa. Mas você sabe, quando a gente começa a pregar a respeito desse assunto, que eu tenho pregado para os irmãos aqui frequentemente, a respeito da graça de Deus, então, algumas pessoas pensam que recompensa contradiz a graça. É, pastor, você ensinou para a gente aqui o tempo todo que a graça é o favor imerecido, mas agora você está falando de recompensa? E aí nós ficamos pensando que há uma contradição. Por quê? Recompensa, você pode pensar, envolve algum merecimento, envolve alguma coisa que eu fiz. É um fato, recompensa envolve a sua obra, mas não envolve merecimento. Porque a recompensa é somente para aqueles que o buscam. E se ao buscar a Deus, Ele te capacitou para fazer algo para Ele, já não é mais obra sua, é obra dEle através de você. Pastor, se não há contradição, como conciliar a graça com recompensa? É muito simples. Onde tem graça, vai ter obra. Quem entendeu graça, vai querer fazer algo para Deus. Não tem essa história de, os irmãos vão ouvir muito isso, tem pregadores da internet que pregam uma graça muito estranha, é uma graça do não tem que, não precisa de, então, eu estou na graça, então eu não aceito ninguém dizer que eu tenho que vir para o culto, não, você não tem que vir para o culto, só é estranho você não querer vir, entendeu o que eu estou dizendo? Então, muitos de nós entendemos graça como uma autorização para, não preciso de orar mais, estou na graça, não preciso de contribuir mais, estou na graça, não é o contrário, eu estou na graça, eu vou contribuir na medida que eu não contribuí antes, eu provei o amor de Deus, eu agora quero me envolver e comprometer-me com o Senhor no nível que eu nunca fiz antes. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, eu não sou o que sou pelo meu próprio esforço, mérito, não. É pela graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou o quê, meus irmãos? Então, é possível receber graça e essa graça se tornar vã?
Será que tem crente recebendo graça e a graça tem se tornado vã na vida dele? Sim ou não? Sim, é por isso que nós cremos que tem o crente vencedor e o crente derrotado. Ambos recebem graça, mas o crente derrotado deixa que aquela graça se torne vã. Quando é que uma graça se torna vã? Quando você recebe um suprimento, quando você recebe muito da parte de Deus e você não usa, larga para lá, ignora. Quando você recebe o suprimento de Deus e não usa, um suprimento tão grande, tão extraordinário, significa que toda aquela riqueza que Deus deu se tornou inútil. Isso é se tornar vã. Quem é o vencedor? É aquele que recebe de Deus e ele então multiplica o que tem recebido ministrando na vida dos outros. Amém, meus irmãos? Presta atenção. Como é que a graça se torna vã? Um exemplo simples para você entender. Hoje nós vimos aqui o coral de crianças. Pode ser que tenha uma irmã aqui dentro. A Bíblia fala que é Deus que opera o querer e o realizar. Deus está operando o querer nela. Entendeu? Ela tem, participou da conferência, tem ouvido as ministrações, e ela tem sentido no coração. Ah, eu preciso me envolver. Eu preciso de ensinar. Deus me deu esse dom. Deus me deu essa habilidade. Ela recebeu graça, sim ou não? Todo aquele que tem no coração o encargo de fazer para Deus, ele já recebeu o suprimento para fazer para Deus. Porque o diabo não coloca no seu coração desejo de servir a Deus. Se tem desejo de servir a Deus, só pode ter vindo do Espírito Santo de Deus. O diabo nunca fala, vai servir a Deus, vai lá. Não, o diabo não fala isso, jamais. Se há uma voz dentro de você dizendo, gente, eu tinha que me envolver, eu sinto necessidade de envolver, isso é o Espírito falando com você. Mas aí você chegou em casa, você trabalha, e você fala, não posso, como é que eu vou largar minha carreira, eu não tenho tempo, eu trabalho como gerente, presidente de uma empresa, eu não vou ter tempo, eu não posso me dedicar, eu não posso fazer, e aí você não aceita. Recebeu graça? Sim. Mas quando você, por causa das outras coisas da vida, você deixou para lá, falou, não tenho condição, vou deixar para outro fazer, a graça se tornou o que na sua vida? Vã. Aí a pergunta é, mas eu continuo sendo amada? Sim. Deus continua amando você? Sim. E o Senhor vai continuar trabalhando na sua vida? Sim. Mas você recebeu um suprimento e você não usou, a graça tornou-se vã. Como é que a graça não se torna vã? Olha o que Paulo diz, ele diz assim, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes, ao contrário, o que ele fez, meus irmãos? Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, quem trabalhou não fui eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo, eu recebi o encargo, recebi o desejo, o chamado. Essa graça me deu a capacitação, o que eu fiz? Vou fazer para Deus, vou trabalhar para Deus. E ele diz, mas não fui eu, esse trabalho no final das contas foi a própria graça de Deus que fez através de mim. Então olha para cá, baseado no que Paulo disse, qual que é o grande sinal de que alguém recebeu graça? Hã? Obra, o grande sinal de alguém que recebeu graça é obra. Quem recebe graça, ele expressa essa graça através de obras. Isso significa que quem não tem obras, de duas uma, ou ele recebeu graça e a tornou vã, ou ele não sabe o que é graça ainda, ele não entendeu ainda, ele não compreendeu a graça de Deus ainda. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, você pode sim avaliar. Tem irmãos que às vezes nos criticam, e as críticas são constantes, não é? Eles dizem o seguinte, o pastor Aloysio ensina graça, favor e merecido, mas na hora de avaliar aqui na videira, avalia de acordo com resultados. Sim, porque nós não temos outro meio, não há contradição nenhuma. Nós avaliamos a graça que você recebeu pelas obras que você tem feito. Pelos frutos os conhecereis. Alguém que diz que recebeu graça e ele agora só quer dormir em casa, assistir Netflix e pescar na Araguaia. Nada disso é errado, você pode fazer tudo isso. A grande questão é que ele acha que Jesus morreu na cruz para ele ir pescar. Ele acha que, e ele critica quando alguém fala que Jesus morreu na cruz para dar prosperidade para ele, para dar um carro para ele, mas ele está fazendo a mesma coisa com outra mentalidade. Então, nada de errado, você pode ir passear, fazer o que você quiser, você é livre. Mas preste atenção, você recebeu graça de Deus, Quem recebeu graça tem um encargo no seu coração. Não deixe que isso se torne vão na sua vida. Não recebe a graça de Deus em vão. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, não recebe a graça em vão. Por que que isso é tão grave? Presta atenção no que eu vou te dizer. Um fato da vida é que quando você não responde a Deus, o que que Deus faz? Deus vai atrás de outro para fazer aquele serviço. Mas o que Deus tem para fazer vai ser feito. Aí Deus chega para mim: Deus me deu uma graça. Qual a graça que Ele me deu? A graça de pregar. Eu recebi essa graça. É a graça de poder ensinar. Eu recebi essa graça. E eu recebi essa graça e estou procurando usá-la o máximo que eu posso. O máximo que eu entendo. Então eu procuro ensinar toda semana, pregar o máximo que eu posso, que a minha voz aguenta. Olha eu fazendo, porque eu recebi uma graça. Presta atenção. Tendo recebido essa graça, eu estou manifestando uma obra. Eu vou ganhar recompensa por ela, sim ou não? Sim, vê como é que Deus é gracioso. Ele te dá graça, você responde a essa graça, e Ele ainda te recompensa, porque Ele é o galardoador dos que o buscam. Agora, vamos supor que Deus tenha me dado essa graça, mas eu não queira pregar, por alguma razão, não vou pregar. A pregação vai ser feita, sim ou não? Alguém vai responder. Alguém vai vir e vai tomar o meu lugar. E aquela recompensa que seria para mim, vai ser para o outro. Pastor, mas não parece muito gracioso isso? Não é graça. Se você soubesse o suprimento que você recebeu, você perceberia que Deus está sendo muito gracioso. Olha para cá, a Bíblia fala que depois que Jesus subiu aos céus, Pedro reuniu com os outros, eram 11 naquela altura, né? E reuniu com os outros 10 e falou: gente, é o seguinte, Judas tinha espaço entre nós, Judas foi chamado para esse ministério, mas Judas não respondeu, ou seja, Judas nem era crente na verdade, mas ele recebeu graça, ele recebeu a mesma oportunidade que os outros receberam, mas Judas traiu, Judas renunciou. O que que Pedro diz? Vamos escolher mais um, porque o número tem que ser completado, tem que ser 12. O número tem que ser completado. Deus havia determinado que um número de apóstolos deveria ser levantado. Um não respondeu. Estava programado uma recompensa para ele, um galardão para ele. Ele perdeu tudo isso. O outro que vai entrar no lugar dele vai receber tudo que ele podia ter recebido e não recebeu. Recebe. Recebe. Interessante a expressão que se usa lá em Atos capítulo 1, verso 15. Projeta, por favor. Pedro diz assim, avança, verso 17, ele diz assim: porque ele era contado entre nós, Judas, e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um corpo com um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Vai para o verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. A expressão aqui no original, a expressão aqui é algo ligado à casa, ok? Então quando diz, fique deserta a sua casa, não haja quem nela habite, está falando da casa, da família. E quando diz, tome outro o seu encargo, está dizendo que outro tome o lugar dele como pai da família. Estou me lembrando, pastor Naomi me contou esse tempo atrás, a respeito de um irmão, que está muito acima do peso. Ele foi no médico, não é isso? Foi no médico. E o médico, tem um tipo de médico terrorista. Mas, o que ele diz é verdade. E ele falou para o irmão, falou: escuta, você quer morrer? Aí o outro falou: não. Ele falou: pois é, porque eu vou te dizer. Tudo que você tem vai passar para outro. Porque sua mulher não vai ficar sozinha, ela vai casar com outro. Vai ter outro, vai dormir na sua cama. E os seus filhos vão sentar no colo dele e chamar: papai. Tudo que você fez vai passar para outro. Você quer trocar tudo isso por um prato de comida? Não! Ele estava em pânico quando ele imaginou um outro homem dormindo na cama dele, com os filhinhos dele no colo, dizendo: vem cá, filhinho, papai, ele quase morreu. Eu falei, eu já emagrecia logo de cara. É isso que significa: tome outro seu encargo. Encargo aqui, você está entendendo o que eu estou falando, né? Você entende o que é encargo aqui? Hoje tem muitas crianças aqui, eu não preciso entrar em detalhes com você. Deus nos dá muitos encargos. Você entende o que é encargo? Oh, daqui a pouco eu te falo. Veja, Judas estava, vamos dizer assim, para ele receber. Mas a Bíblia fala que ele não recebeu. Vai para o verso seguinte. Olha o que diz. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, ou seja, enquanto o Senhor estava com os 12, tinha outros que estavam todo o tempo com ele. E a Bíblia fala que um desses, olha o verso seguinte, um deles iria tomar o lugar de Judas e ser testemunha da ressurreição. Olha para cá, não deixe que outro tome o seu lugar. Há um encargo que é para você. Há uma recompensa que é para você. Você recebeu graça para manifestar esta obra. Mas você tem que ter a disposição para isso. Quantos dizem amém nessa manhã? Por quê? Porque a sua disposição... Deixa eu te explicar o que é o encargo aqui nesse texto. Pegue sua Bíblia. Abre lá em Lucas, capítulo 5, verso 1. A Bíblia fala que um dia Jesus estava ensinando na beira do mar da Galileia. E a multidão aglomerou de tal maneira que ele se sentiu pressionado, impelido. E ele então falou, pensou o quê? Vou entrar para um dos barcos, vou ensinar de lá. A Bíblia fala que tinha vários barcos na beira do mar. E Jesus escolheu entrar num deles. Na verdade, o texto fala que tinha dois próximos. Mas Jesus escolheu um deles. O Senhor sempre vai escolher um barco para entrar. Presta atenção. Quando o Senhor entrar no seu barco, fica sabendo, você está prestes a ser muito abençoado. Quando o Senhor escolhe um barco para entrar, por que ele entrou no barco? Ele estava precisando. Não existe glória maior do que o dia em que Jesus precisa de algo. O pastor José Carlos, um dia estava contando aqui uma experiência, não sei se é experiência ou ilustração, já não me lembro o detalhe mais. E ele dizendo de um irmão que estava indo na rodovia, quando ele viu um carrão, que carro que era? Lamborghini, estragado na beira da estrada, e ele estava no carro dele, e viu o carrão estragado na beira da estrada, o que ele pensou? Não vou parar, porque esse cara é rico, tem muita gente que vai ajudá-lo, eu vou seguir, porque se fosse um pobre, miserável, eu ia parar para ajudar, mas ele é rico, olha, quem tem Lamborghini é rico. Mas não foi isso que ele pensou, disse o pastor José Carlos, ele pensou, hoje é meu dia de sorte, tem um rico precisando de mim, e rico não fica devendo nada para ninguém. Veja, tudo bem, você vai dizer, mas ele não pode fazer o bem esperando ter algo em troca. É verdade, quando se trata de homens não, mas a ilustração serve muito bem quando aponta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é muito rico, mas naquele dia ele estava sem o barco. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele tem todos os recursos, mas naquele dia ele precisava do seu tijolinho. Ele não tinha. Aí ele falou, vou entrar no barco, preciso do seu barco. O que, que a pessoa que estava no barco? No caso era Pedro, Simão Pedro. O que, que ele falou? A Bíblia fala que ele tinha tentado pescar a noite inteira, não tinha pegado nada, a noite inteira, isso significa então que era cedo, de manhã. Ora, trabalhou a noite inteira, não pegou nada, você acha que o estado de humor era como? Alegre, cantarolante? Minha jangada vai sair, não é? Ele estava mal-humorado, chateado, a noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, nada de pegar, nenhum peixe. E aí ele para na praia, aparece um pregador, Jesus, e fala, preciso do seu barco. O que, que ele podia falar nessa hora? Senhor, estou cansado, estou precisando de ir embora, o senhor não pode entrar no barco do fulano hoje? Ele podia falar isso? Podia, mas se ele falasse, iria perder a recompensa que estava programada para ele. Mas é isso que muitos têm falado. Jesus chega e fala, estou precisando de você. Aí ele fala o quê? Senhor, estou cansado, trabalhei a semana inteira, tem que ser eu, não pode ser outro. Você pode falar, o Senhor não vai te condenar, mas você vai perder a recompensa. Eu costumo dizer que você não pode encarar o trabalho para Deus como um peso. Isso é igual o rapaz na lua de mel. Amor, foi tão cansativo hoje. A gente teve que organizar tudo, correu daqui para colar. A gente pode largar isso para amanhã? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu preciso desenhar para você. Algum homem fala isso? Se falar, pede divórcio na noite. Porque se ele estiver encarando a lua de mel como trabalho penoso, dá um tiro nele. Tiro de misericórdia. Entendeu? Então o cara ficou esperando aquilo o tempo inteiro. Ele pode estar com um olheiro uma semana sem dormir. Ele fala, não, que é isso? Agora que eu descanso. O Senhor está te convidando para a lua de mel, meu amigo. Liderar a célula não pode ser algo diferente. Trazer oferta na casa de Deus não pode ser algo diferente. É a oportunidade que você estava esperando de receber a recompensa de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Aquele cidadão parou o carro dele e foi ajudar o rico na Lamborghini. E o que você acha que o rico fez com ele depois? Nem sabia como agradecer. Ele pergunta, como é que eu posso te agradecer? Olha, eu não ia falar nada não, mas já que você falou, preste atenção, o Senhor está querendo te recompensar, por isso que Ele está entrando no seu barco nessa manhã. Ele está requerendo algo de você nessa manhã. Quantos dizem amém para Ele? Agora, o que aconteceu logo em seguida? Vamos ler o texto, nós não lemos, Lucas capítulo 5, verso 1, aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, eu não sei quanto tempo que ele ficou pregando, mas foi um bom tempo, Pedro teve que esperar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não, desculpa, pulei. Quando acabou de falar, verso 4, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha, o que está prestes a acontecer aqui? Uma noite de esforço resultou em nada. Algumas horas, alguns minutos dado para Jesus usar o barco, vai resultar em tanta bênção que ele não vai ser capaz de segurar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Por que Pedro foi tão abençoado assim? Porque cedeu o barco para Jesus. Mas sabe o que é bom quando você cede o barco para Jesus? É que não só você é abençoado, até aqueles seus companheiros que não estavam nem sabendo de nada que está acontecendo, vai ser abençoado também. Por causa de você, sua casa é abençoada, seus parentes são abençoados, seus colegas de trabalho são abençoados, seus companheiros recebem também, porque a bênção do Senhor nunca é na medida, a bênção do Senhor sempre é transbordante. Quantos querem a recompensa da graça aqui? Essa é a recompensa da graça. Pedro não fez nada, ele só abriu espaço para Jesus, não tem nenhuma obra envolvida, só deixou o Senhor usar. Deixa o Senhor usar você nesses dias. Está me ouvindo? Não há nada de errado em crer na recompensa. Recompensa é algo que Deus tem para os seus filhos, Deus tem para cada um de nós. Não encare o tempo que Jesus está usando o barco como tempo perdido. Ah, eu podia tentar pescar mais. Não, encare como tempo de graça que o Senhor vai recompensar na sua vida. O pouco que Pedro deu, não daria para pagar o tanto de peixe que ele pegou. O pouco que você vai contribuir, não vai dar para você relacionar com a bênção que você pode ter. Pastor, o que eu vou receber de recompensa? Eu não sei, o galardoador é o Senhor. Mas eu sei o seguinte, Ele é generoso para recompensar. Amém, meus irmãos? Generoso para recompensar, essa é a vontade de Deus. A Bíblia fala, lá em Rute capítulo 2, alguém vai dizer, pastor, mas a recompensa não envolve um trabalho? Aos olhos de quem está de fora, pode até parecer um trabalho para eles, mas para você não é. Aos olhos de quem está de fora, pode até parecer um sacrifício que você está fazendo. Olha aí o coitado Pedro, está com olheira, semblante caído, não pescou nada, a noite inteira acordado, e está lá servindo o pastor Jesus. Esse pastor realmente ele não tem consideração. Ele tinha que deixar o cara aí dormir em casa e depois ainda prega a graça. Não é?
Não. Jesus está dando oportunidade a Pedro ser abençoado. Pedro aceitou a oportunidade de ser abençoado. Está entendendo o que eu estou dizendo? E agora ele vai dormir de uma maneira que não podia dormir antes. Ele vai dormir cheio, transbordante da graça de Deus. Amém? A Bíblia fala que Ruth era moabita, onde hoje é uma terra que hoje chamada Jordânia. Então ela não era do povo de Israel. A Bíblia fala que a sogra dela, chamada Noemi, você conhece a história? Noemi morava em Belém e saiu com seu marido de Belém e seus dois filhos e foram para Moab. Chegando lá, o marido morreu, os dois filhos morreram, ficaram as duas noras, Ruth e Ofra. A Bíblia fala que Noemi falou: olha, voltem para a casa de vocês, né, vamos tentar casar de novo. Ofra deu tchau e foi embora, mas Ruth falou: onde você foi, eu vou também. O seu Deus será o meu Deus a partir de hoje. Isso era sogra com nora. Nós lemos esse texto em casamento, mas no original não, não foi em casamento. A Bíblia fala então que Ruth foi com Noemi para a terra de Israel, cidade de Belém, e ela foi fazer o serviço mais humilde que alguém podia fazer, porque elas eram muito pobres. Então, elas iam rebuscar o trigo. O que é rebuscar? É que quando os colhedores de trigo, né, os ceifeiros, passavam, eles colhiam o trigo, mas eles não podiam voltar para pegar o que tinha caído no chão. Tinha que deixar o que fosse caindo para os pobres. A Bíblia fala então que Ruth fazia isso, ela vinha atrás para pegar aqueles grãos, né, aquelas espigas pequenas que tinham ficado para trás, e vivia disso. E com isso ela sustentava a sua sogra. A Bíblia fala que um dia, né, Boaz, que aponta para Cristo, se afeiçoou a ela, que nem de Israel era. E olha o que ele diz para ela, Ruth 9, 2, verso 9: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à sua sogra. Olha o que está escrito aqui. Ruth dizendo: como é que se me favorece? Por que eu estou recebendo graça? Favor. Boaz, que aponta para Cristo, diz: me contaram tudo que você fez para sua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa. Olha aqui, seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar o quê, meus irmãos? Presta atenção, ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, e Boaz falou o que é para ela: por isso o Senhor Deus vai recompensar você. A recompensa já está debaixo das asas, mas o Senhor está dizendo: porque você crê que Ele é, e também Ele é galardoador dos que vêm buscar refúgio nele, o Senhor mesmo vai dar recompensa para você. Olha para cá, todas as vezes que você vem ao Senhor buscando refúgio, além do refúgio, o Senhor vai te recompensar. Que Deus bondoso que nós servimos, que Deus maravilhoso que nós servimos. E muitos querem encarar Deus como aquele que está cobrando, exigindo. Não, Ele quer recompensar, Ele quer dar para você. O Senhor Jesus, você sabe, muitas vezes você vai ler nos evangelhos isso, quando Jesus curava alguém, ele dizia o quê? Vai, a tua fé te salvou. Não é isso que ele diz? Mas veja, Hebreus 12 diz que Ele é o autor da fé. Então, a fé que aquela pessoa teve, na verdade, ela recebeu dele, dos próprios Senhor. Mas depois que o Senhor dá a fé para a pessoa, e a pessoa usa a fé que ela não tinha, mas ganhou, quando essa pessoa usa, o Senhor diz: é a sua fé, agora eu vou te recompensar porque você creu. Mas peraí, a fé nem era minha, mas você aceitou. A recompensa é só porque você recebeu e resolveu usar.
mas algo que não era seu, ele te deu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem um exemplo interessante disso, lá em João capítulo 21, pegue sua Bíblia, João capítulo 21, verso 3, depois que o Senhor ressuscitou dos mortos, diz assim, vamos ler, verso 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mais uma vez, uma noite perdida, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia, os discípulos não reconheceram que era ele, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Veja, eles a noite inteira tentaram, não conseguiram nada. Mas Jesus vem e dá uma palavra e eles pegam. Olha o verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, o que, que Jesus estava fazendo aqui, meus irmãos? Veja, o Senhor ressurreto, o Rei da Glória, estava na praia, pegou uns gravetos, acendeu um braseiro, pegou uns peixes, tinha assado peixe e tinha assado pão. Ele estava preparando o café da manhã para os discípulos. O Senhor da Glória, ressurreto, estava servindo os seus discípulos. Presta atenção, esse é o Senhor. Muitos de nós achamos que somos tão importantes que não podemos mais fazer tarefas simples nem humildes. Mas aqui está o Senhor da Glória preparando o café da manhã. A Bíblia fala então que o Senhor volta para ele. O Senhor já tinha peixe, já tinha pão, mas ele fala, trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Presta atenção, quem apanhou não foi os discípulos, foi Jesus. Eles ficaram a noite inteira tentando pegar e não conseguiram, mas quando o Senhor manda trazer os peixes, quem é que ele disse que apanhou? Os discípulos. Sabe o que é a graça de Deus? É que ele opera em nós o querer e o realizar, e depois ele te dá a recompensa e diz, foi você que fez. Mas não foi você que fez, foi a graça dele em você, diz Paulo, foi a graça dele com você. Não é porque você é capaz, não é porque você pode, essa é a graça do Senhor, é porque você crê que Ele é o galardoador dos que o buscam. Precisamos de ser uma igreja que crê na recompensa. Muitos de nós achamos que é errado falar de recompensa, na verdade achamos que isso é algum tipo de ensino errado, ensino impróprio, mas a Bíblia fala que os homens de Deus eram homens que criam e buscavam recompensa. Então, quando você chega aqui, não é errado você falar, pastor, eu quero contribuir, mas eu vou ganhar a recompensa de Deus se eu contribuir aqui? Muitos irmãos não querem perguntar isso. Não posso perguntar isso porque eu não quero nada. O azar é seu, porque homens de Deus querem recompensa. Todas as vezes que eu oferto, e eu não oferto só na igreja, eu oferto para pessoas, porque Deus fala comigo para eu dar dinheiro para pessoas, mas quando eu dou, eu falo, Senhor, eu sei que eu estou prestes a ser abençoado. Eu falo para o Senhor, então, todas as vezes que eu sinto o encargo de abençoar alguém, eu sei, estou prestes a ser abençoado, e às vezes eu nem chego a dar o dinheiro. Teve um irmão, me procurou, e um pastor nosso, e a igreja estava fazendo a campanha para comprar um prédio, apareceu a oportunidade de comprar um prédio, eles não tinham dinheiro nenhum, perguntou se a gente poderia ajudar. Eu falei, olha irmão, vou falar uma coisa para você, nós não fazemos isso porque são 900 igrejas, se todas vierem pedir para a gente comprar prédio, não vamos ter condição. Eu falei para ele, mas se o Senhor falar, eu vou te dar. Mas quando eu desliguei o telefone, o Senhor falou comigo, você vai dar oferta para ele. Aí eu liguei de volta, falei, irmão, já orei, vou te dar uma oferta, e vou te dar uma oferta de tanto. Houve um silêncio do outro lado. Mas aconteceu, não sei o que aconteceu, apareceu um comprador antes e comprou o imóvel, e a igreja não conseguiu comprar, vai comprar outro. Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, tu sabes, eu dei o dinheiro, ele não levou, não sei porquê, mas eu dei, agora a recompensa continua valendo. Sabe o que o Senhor falou comigo? Pois eu vou te abençoar em tempos de crise, Em outros lugares as igrejas não têm, mas você vai ter aqui. Eu falei, vou começar a campanha esse mês, porque o Senhor disse que vai abençoar a igreja. Por quê? Porque nos dispusemos a dar. Mas quando eu dei, você fala, pastor, você deu por interesse. Não, não interesse em homens. Eu não quero ganhar nada de homem. Eu não estou pensando em ganhar do pastor que está lá, tadinho. Não estou pensando em nada disso. Mas na minha relação com o meu Deus, eu sei que Ele é o galardoador. Então eu digo, Senhor, a recompensa está me esperando. Sabe, você tem que aprender a ouvir de Deus. Olha para cá. Só um parêntese. Eu tenho dito para os irmãos aqui que o diabo fala com você na primeira pessoa. É ou não é? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu estou perdido. Eu isso. Porque o diabo não fala, você é isso, você é aquilo. Porque se ele falar assim, você sabe que é ele falando. Então o diabo fala como? Na primeira pessoa. Porque aí você pensa que veio de você mesmo. Quantos já me ouviram dizer isso aqui? Mas tem uma coisa que o Espírito Santo falou comigo esse tempo atrás, né? Compartilhei com os pastores na reunião. Eu falei, sabe o que Deus falou comigo? Que o Espírito Santo também fala conosco na primeira pessoa. Por quê? Porque aquele que se une ao Senhor tornou-se um só Espírito com Ele. Então o Senhor também fala, eu acho que eu quero dar uma oferta para aquele irmão. Eu acho que eu vou dar uma oferta especial para a igreja. Presta atenção. Isso não é uma liga, o diabo não manda você dar nada para ninguém. Se vem em você o impulso de dar algo, é o Espírito Santo falando com você, ouve. Aí você fala, pastor, mas como é que eu faço? Não, é o seguinte, se o Senhor está querendo usar o seu barco, é porque você está prestes a ter uma pesca que você nunca teve na sua vida. Entende? Isso pode ser com relação a alguém, pode ser com relação à obra de Deus. Nesses dias o desafio é obra de Deus. Se você abrir o seu barco, pode ter certeza, de quando o Senhor terminar de fazer o que Ele tem para fazer no seu barco, Ele vai encher de peixe, Ele vai te dar em abundância, e você vai ter para você, ainda vai ter para o outro barco que está do lado, você vai ser canal de bênção para outros. Quantos dizem amém? Homens de Deus esperam recompensa. Vamos ler alguns exemplos. Moisés, por exemplo, Hebreus 11, verso 24, Hebreus 11, 24 diz, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, a vergonha de fazer para Cristo, a vergonha de ofertar para Cristo, a vergonha de servir a Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por que que Moisés abriu mão da glória do Egito? Porque contemplava o que, meus irmãos? Recompensa. Ele olhou a recompensa e falou, vou ficar com a recompensa. O Senhor quer abrir os seus olhos para você entender que Ele é o Deus que dá galardão. Qual que é a fé que agrada a Deus? É aquele que crê que Ele é e se torna o que, meus irmãos? Aquele que dá a recompensa. Moisés creu dessa maneira, por isso agradou a Deus. Um outro exemplo é Davi. Pegue sua Bíblia, 1 Samuel 17, 24, já estou encerrando. 1 Samuel 17, 24, a Bíblia fala que um dia, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, e o pai de Jessé, pai de Davi, chamado Jessé, tinha mandado os irmãos de Davi para a linha de batalha. Davi era o mais novo. Você sabe, notoriamente, Davi era um filho rejeitado, está claro na Bíblia. No dia em que Samuel, o profeta da nação, resolveu vir jantar com a família, o pai colocou lá todos os filhos. Quem que ele deixou de fora? Davi. Vai me embaraçar, vai me constranger esse menino. Davi ficou de fora. Dá para ver que Davi era sim subestimado e rejeitado. Um dia o pai dele chama ele e fala, Davi, preciso que você vá lá no campo de batalha, em Micmas, e leva para os seus irmãos, leva lá um queijo para eles, leva lá uns pães, eles devem estar com fome. Davi era adolescente, deveria ter seus 16, 17 anos, ele poderia falar como qualquer adolescente, não é? Ah, não, tem que ser agora, por que que é sempre eu? Ele poderia ter falado isso. A Bíblia fala que ele resolveu obedecer o pai. E ele foi. Quando ele chegou lá, olha para cá. Tinha 39 dias que Golias vinha desafiando o povo de Israel. No dia em que ele chegou,
foi o 40º, último dia. 40º dia. No último dia do desafio do gigante, olha Davi chegando. Ele não sabia que porque ele obedeceu uma tarefa tão simples, Deus ia dar para ele uma recompensa tão grande. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. Porque eles acham que recompensas grandes é para tarefas grandes. Não, Davi só foi levar o pão. Mas naquele dia, ele ia ser reconhecido como de fato o rei de Israel. A Bíblia fala então que quando Davi chegou, no mesma hora que Davi chegou, apareceu Golias. Olha o que diz o texto. 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel para o resto da vida. Que maravilha! Nunca mais declarar imposto de renda, já pensou? Quando ninguém falou amém, deve ser porque você não está pagando imposto de renda. Porque quem paga imposto de renda fala amém rápido. Oh, Jesus. Olha o que diz. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: como é que é? O que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí você fala: não, Davi não tinha um coração puro, ele estava preocupado com a recompensa. Peraí, o que vão dar mesmo? Isenção de imposto? Nada de imposto? 18% de ICMS? 27% de imposto de renda? Estou liberado disso! Você não paga 27, né? Aí que diz mais? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, dá para ver que Davi era rejeitado, falar àqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. O que é que vão dar mesmo para quem venceu Golias? E o povo lhe tornou a responder como dantes. Três vezes ele perguntou: qual é a recompensa? Qual é a recompensa? O Senhor não desagrada quando você quer saber qual é a recompensa. Pergunta para o Senhor qual é a recompensa que Ele tem para você nesses dias. Senhor, estou liderando o celo, qual vai ser a tua recompensa? Não, pastor, eu não pergunto isso, porque eu faço tudo com meu coração puro. Eu não quero nada para mim. Então a sua fé não agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus é que crê que Ele é e se torna o quê? Então, quem não crê que Deus dá recompensa, não está agradando a Deus. Quem é que agrada a Deus? É aquele que faz: estou fazendo para o Senhor, vou receber dEle a recompensa. Aleluia! Aleluia! Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que Davi foi e venceu Golias. Agora, é claro que ele amava o Senhor, é claro que ele queria servir o Senhor, mas ele também queria a recompensa. Os discípulos também queriam a recompensa. Você já deve ter lido isso na palavra de Deus. A Bíblia fala que, lá em Marcos, capítulo 10, verso 28, Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Olha o que diz. Então Pedro começou a dizer-lhe: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Em outras palavras, o que nós vamos ganhar em troca? O que Jesus respondeu para ele? Que é isso, Pedro? Não esperava isso de você. Isso é pergunta que se faça. O Senhor não repreendeu, não falou isso. O Senhor respondeu para ele o que queria ganhar. Presta atenção. Você tem largado tempo de trabalho, às vezes, tempo de escola, tempo de família, para liderar uma célula. Quantos querem saber o que vão receber da parte de Deus? Você tem que saber. Pedro quis saber, o Senhor respondeu para ele. O que o Senhor respondeu? Tornou Jesus: em verdade vos digo, Pedro, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, então envolve coisas, por amor de mim e por amor do Evangelho. Então, se você deixou qualquer coisa por amor do Senhor e por amor do Evangelho, é o que está escrito aqui, vai receber no presente,
Não é no céu, no presente. Cêntuplo. Cêntuplo são quantas vezes mais, meus irmãos? 100 vezes mais. 100 vezes mais. O Senhor respondeu para ele. Porque quantos creem na palavra do Senhor Jesus? Então olha para cá. A pergunta é a mesma hoje. A grande questão é: pastor, mas eu não vejo muitos recebendo 100 vezes mais. Bom, você pode ter certeza, eu recebi mais do que 100 vezes mais. Qualquer coisa que eu tenha renunciado. Mas eu preciso dizer algo para você: não se iluda com a aparência. Nem todos os que deixaram tudo deixaram por amor do Evangelho, ou deixaram por amor do Senhor. Nem todos os que lideram estão liderando por amor do Evangelho e por amor do Senhor. Tem gente que faz porque quer aparecer, quer estar na frente, quer ser visto, quer ficar famoso, quer ter um microfone, né? Quer ter. Tem gente que gosta de título. Então há muitas motivações por detrás. Esses podem largar tudo e não vão receber nada, porque não fizeram para o Senhor. Mas se você crê no Evangelho, você ama o Evangelho, e você fala: gente, eu tenho que contribuir para o Evangelho ser mais pregado. Acredite, você vai ganhar 100 vezes mais. Quantos têm entendido a mensagem do Evangelho? Quantos querem que o Evangelho seja mais pregado? Essa pregação vai envolver enviar pessoas, treinar pessoas, envolve eventualmente até construir prédios, como vamos fazer agora. Mas tudo isso, eu vou dizer, é por amor do Evangelho. É porque eu quero que haja gente pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, discipulando a luz do Evangelho. E porque eu amo o Senhor. Qualquer um que fizer isso vai receber do Senhor 100 vezes mais. Deus não fica devendo nada, Ele é fiel. Você pode chegar diante dEle. Presta atenção, o Senhor está dizendo: qual é a fé? Como é que você agrada a Deus? Enoque agradou, foi arrebatado. Como é que ele agradou? Porque ele crê que Deus é e se torna galardoador. Deus é aquele que recompensa. Eu creio na recompensa do Senhor. Eu vivo com base nessa recompensa. Para encerrar, primeira menção de recompensa na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 15, verso 1. É quando Deus aparece para Abraão. E Deus diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra recompensa. O que que Abraão fez para o Senhor? Nada. Abraão não fez nada. A Bíblia fala que Abraão só creu. Ele creu em Deus. Aí o Senhor diz o que para ele? Abraão, não temas. Deixa lá no verso 1. Seu galardão vai ser muito grande. Sabe por quê? Ele creu. Mas qual era a fé de Abraão? É a fé de Hebreus 11. Ele creu que Deus é, e é o galardoador daqueles que buscam. Porque Abraão creu assim, ele recebeu a recompensa. Eu vou ousar dizer para você: nós estamos prestes a ser muito abençoados. Você está prestes a ser muito abençoado. O Senhor hoje está dizendo: eu preciso de algo seu. Aquele que não precisa de ninguém, aquele que é dono do ouro e da prata, está dizendo: eu quero usar o seu pequeno barco, eu quero usar o seu pequeno recurso, eu quero usar aquilo que você tem. Se você se dispuser a me permitir usá-lo, acredite, no final haverá recompensa para você. Alguém me mandou uma pergunta, eu vou aproveitar e responder essa pergunta no final da pregação. Ele dizendo: pastor, eu gostaria de saber se o dízimo é obrigatório. Presta atenção no que eu disse no começo da reunião. Se para você dízimo é lei, então, filho, esquece, fica em paz. Mas se para você dízimo é noite de núpcias, é muito estranho você perguntar isso. Muito estranho você perguntar. Se para você é um fardo vir trazer o dízimo, não traga, por favor. Não traga, deixe na sua casa. Porque você não vai ganhar nenhuma recompensa com ele. Mas se para você é o noivo desfrutando da noiva, se para você é noite núpcias e para você é alegria fazer, traz à frente, o Senhor vai recompensar você. É simples assim. Pastor, é graça ou é lei? O dízimo é antes da lei. O dízimo apareceu justamente aqui no capítulo 14, o capítulo anterior, quando Abraão vem da sua vitória contra os 4 reis. Você deve se lembrar disso. A Bíblia fala que saiu ao encontro dele 2 reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém. Quem é o rei de Salém? Melquisedeque, o Senhor Jesus. Quem é o rei de Sodoma? É o diabo. O diabo governa Sodoma.
Mas Melquisedeque é o Senhor Jesus. Ele é o rei de Salém. Salém é paz, ele é o rei da paz. Melquisedeque significa rei de justiça. O rei de justiça é o príncipe da paz. A Bíblia fala que os dois vieram ao encontro de Abraão. E o diabo chegou e falou: Abraão, pode pegar o que você quiser. Me dá as pessoas. Mas Abraão falou: não quero nada que vem de você. Não quero nada, para não dizer que enriqueci Abraão. Não teve contato. Ló, sabe, essa semana eu estava meditando novamente nesse texto. Eu não tinha feito isso antes. Eu coloquei o dedo em cima da palavra Ló no meu iPad. Ló significa véu. Véu é o que está lá em 2 Coríntios 3. É quando o crente não tem revelação da graça, tem um véu nos olhos dele. No dia em que Abraão se separou de Ló, o véu, Abraão viu de norte a sul. A Bíblia fala que Ló, o que tinha o véu, ele seguiu o rei de Sodoma. Ele não entregou dízimo, ele não deu oferta, ele seguiu, porque o rei de Sodoma ofereceu para ele muita coisa. Abraão não pegou nada do rei de Sodoma. Mas quando Melquisedeque vem ao encontro dele, Melquisedeque traz o pão e o vinho, que é o que eu vou trazer para os irmãos hoje. O pão e o vinho. E Abraão entrega para ele o quê? O dízimo. Olha para cá, eu quero perguntar para você. Melquisedeque aponta para Cristo. Melquisedeque permanece hoje, sim ou não? Abraão é o pai dos que creem. Nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão permanecem hoje?
Sim.
Melquisedeque entregou o pão e o vinho. O pão e o vinho permanecem hoje? Por que que só o dízimo você tem que dizer que não permanece? Se Abraão permanece, se Melquisedeque permanece, se o pão e o vinho permanece, filho, o dízimo permanece também. Agora, há recompensa? Há. Abraão disse para o rei de Sodoma: você nunca vai dizer, eu enriqueci Abraão. Mas quando ele entrega o dízimo, ele está dizendo: eu entrego o dízimo ao Deus Altíssimo, o Deus que possui os céus e a terra. Ele vai me dar riqueza. E quando eu tiver riqueza, vai ser pela recompensa dele. Depois que Abraão acaba de dizer isso, Deus aparece para ele. No verso 1 ele diz: Abraão, não temas. Não fique assustado com mais nada. O seu galardão vai ser muito grande. Aí alguém fala, essa semana me mandaram essa pergunta também, pergunta não, essa crítica. É, pastor Aloísio, mas a Bíblia fala que Abraão deu dízimo só uma vez. Filho, a Bíblia não é diário de bordo. Ela não tem que dizer: e Abraão foi visitar Ló, ó, e entregou o dízimo. Ah, e Abraão, no dia que Isaac nasceu, ó, por falar nisso, ele entregou o dízimo. Não, não é para contar o dia a dia. A Bíblia é um livro de vida. Entendeu? Não é para contar o dia a dia de ninguém. Todos os eventos são narrados por um propósito divino. O dízimo está lá por causa de você. Mas pastor, eu não quero dar. Não dê. Te falo na presença de Deus, não dê. Só faça se for bom dormir com ela na noite de núpcias. Se for ruim, bom. Pastor, mas eu tenho dúvida. Também não faça. Só faça se tiver fé. Qual fé? Se você crê que Deus é e vai recompensar você cada vez que você vier. Se você crê que Melquisedeque é e recompensa, é o galardoador, você pode vir à frente. Deus vai fazer o milagre na sua vida. Quantos creem? Você já entregou o seu dízimo, eu sei, mas agora você vai receber o pão e o vinho. Aquele que entrega o pão e o vinho está vivo, está presente entre nós aqui hoje. Está presente em nós aqui hoje para operar na sua vida. Eu sinto a unção de Deus aqui. Fique em pé onde você está. O pastor Naô falou uma coisa muito séria aqui hoje: que os pardais, né, os lírios do campo, os pardais não plantam, e porque não plantam, não ajuntam em celeiros. Mas o que que ele ganha? Ele ganha comida para o dia a dia. Se você está contente só em ter comida para o dia a dia, seja um pardal na mão de Deus. Mas se você quer ter o celeiro cheio, então é preciso semear a semente que ele tem dado para você. Pardais não plantam nem semeiam porque eles não têm sabedoria. O homem de Deus tem sabedoria do céu. Semeia semeia que o Senhor vai te dar. Que esse mês seja um mês do Espírito Santo abrir seu entendimento, trazer revelação na sua vida. Que hoje, ao partir o pão, seus olhos se abram e você veja o Senhor Jesus em fé. Quantos querem isso na sua vida? Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão distribuir o pão e o cálice. Segure-o com você para confessarmos juntos a mesa do Senhor.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.